specializing service. Buffering audio.
Você que é amante da tecnologia pode e deve se aventurar conosco nesse podcast cheio de conhecimento e bom humor que vai transformar o seu dia a dia de trabalho para melhor.
Começa agora o Pod Dev.
Aqui quem fala é Walter, sou gestor da Hot Hackers e host do Pod Dev. Hoje a gente vai continuar aí uma série de papos que a gente já vem batendo sobre desenvolvimento de software, principalmente com foco aí no back-end. E para falar que hoje eu tô com três nomes incríveis. Começando aí já pelos nossos bons e velhos companheiros que já estão aqui. Primeiramente, Thaís, nossa rainha da programação.
Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui. Hoje o tema é bem interessante.
Boa. A outra pessoa aqui que tem um nome, que o nome de batismo dele ninguém vai reconhecer aqui como Marco Aurélio. Então temos aqui o nosso matador.
E aí, pessoal, hoje eu tô muito animado, que a gente vai falar de um assunto muito interessante. E então, bora lá.
E, por fim, mas não menos importante, nosso literal maior desenvolvedor da Hotmart, com seus 2 metros, Elton.
Olá, pessoal. É prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Vai ser muito legal esse papo aqui.
Excelente. Não vai ser a última, a gente já tem outro episódio aí, já programando com o Elton também, na parte de dados, mas isso aí vai ficar para ansiedade de vocês para um próximo episódio. Beleza. Na nossa última conversa que a gente teve, a gente falou muito das histórias de desenvolvimento de software dentro da Hotmart. E nesse passo de desenvolvimento, a gente teve a quebra do nosso monolito. Só que quando acontece essa quebra do monolito, acontece uma série de problemas também. Não é só chegar, quebrar ele e tudo certo. Não é tudo lindo e maravilhoso. Começa a ter uma série de problemas de acompanhamento. E aí a gente começa a falar sobre log, monitoramento e observabilidade. Mas o que, que é esse bicho? Gente, vamos começar falando de logging. O que, que é o logging?
Então, assim, são 3 temas extremamente importantes. E tudo relacionado a isso é informação, né? Então, basicamente, o que é o log? O log são inputs que algum sistema emite e que ajuda o desenvolvedor a investigar algum problema, né? Depurar alguma situação. Então, é muito importante que aquilo, tipo assim, indica, né? Quando que aconteceu, por onde que aconteceu aquilo, né? Então, normalmente, tem informação de classe, de método, de contexto, né, alguma variável ali envolvida naquilo. E normalmente os logs, eles não são simples a ponto de ser escritas na saída padrão, né? Ele tem um level, né? Tipo, eu tô fazendo aqui uma simples informação, é um log de algum aviso, né, de que algo tá acontecendo estranho, mas também não é um indicativo de erro. Tem também logs que a gente deixa explícito que é um erro que está acontecendo, e a partir desse erro já tem ali um stack trace que ajuda a identificar em qual linha que aconteceu determinado erro, que vai ajudar o desenvolvedor a fazer o teste na máquina dele, encontrar o problema. E na nossa aplicação a gente pode usar bibliotecas que ajudam a gerar esse contexto de log, né? Então, a partir do momento que eu escrevo um log numa classe, já sai ali qual que é o método, qual que é a classe, qual que é o nível de erro, e por aí vai.
É isso mesmo. O log, assim, por si só, ele é só um registro de um evento que aconteceu na aplicação, né? Tem aplicações prontas aí que o log é simplesmente o timestamp, que é o momento que aconteceu, e um texto livre. Mas, ele pode ser estruturado, pode e deve ser estruturado, né? Porque são conjuntos de boas práticas, né? É aí o que o Mato falou. O level direitinho para saber se aquilo ali é um problema mais grave ou se é só uma informação que você quer detalhar ali, acompanhar o comportamento do seu sistema. Então, é vasto o que você pode fazer, né? Tem várias boas práticas que você pode aplicar com log. Mas e o ideal é você fazer o estruturado para te ir guiando no seu diagnóstico dos problemas, né? Isso. Deixar detalhadinho.
É assim, o log é tipo migalhas de pão que o programador vai deixando para ele conseguir saber o que o sistema dele fez. Assim, a pessoa, ele deixa assim, informações ou situações, por exemplo, chega numa situação que se o código passou por ali, é uma situação de erro. Então ele loga com o nível de erro falando porque erro ao tentar enviar o e-mail para o usuário. E-mail enviado com sucesso, aí já é um log informativo. Que aí ele consegue depois analisar por onde o sistema passou, se é o comportamento esperado ou não. A gente recorre ao log tanto para procurar um sucesso do que você fez, quanto para situações de problema, né? Que aí você vai ver no log que, deixa eu ver se aconteceu algum problema aqui. É uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade. Tipo assim, a gente nem sabe direito como que o for, o while, como que funciona os comandos, mas o log é a primeira coisa que a gente já sai colocando antes do for, depois do for, só para você ir entendendo como que seu programa tá funcionando, né? Como que seu código tá ali funcionando. Então é um dos primeiros contatos que o programador tem é o log.
Isso que a Thaís citou é interessante, porque é um exemplo claro de nível de log de debug. Né? Você tá ali colocando passos importantes para o desenvolvedor entender por qual caminho, né, aquele fluxo de dados passou ali, o que foi executado. E isso pode acontecer no próprio dia a dia. Às vezes uma pessoa reporta um problema e cai numa parte do sistema que não está bem instrumentado, né, não tem muita informação. Então uma das primeiras coisas que alguém vai fazer no time é incluir logs desse cenário de debug ou logs de informação para saber, um exemplo, o e-mail foi enviado com sucesso, a mensagem está sendo consumida da fila, né? O registro foi salvo no banco, porque normalmente em alguns cenários otimistas a gente só loga erros. E às vezes não aconteceu um erro de fato, mas não aconteceu o que era esperado para acontecer. Aí esses tipos de log ajudam a identificar. Porque aí você vai ver, tem alguma condicional ali naquela informação que levou para um fluxo que por isso que não aconteceu determinada coisa que era esperado, né? E assim vai por diante.
Isso. E no caso que você falou do usuário acessando, dando erro, a gente tendo que investigar, né? Isso aí vai trazendo boas práticas também para o diagnóstico. Por exemplo, lá no caso de faculdade, a gente faz um programinha nosso, então normalmente a gente é o próprio usuário ali que vai rodar, então é um pouco mais fácil. Quando começa a expandir para um sistema com milhares de pessoas acessando ao mesmo tempo, e aí só a Thaís, que é a usuária, que deu erro, como que eu vou localizar naquele mar de informação qual que foi a requisição da Thaís que causou aquele problema? Então, aí existe os contextos de diagnóstico, né? O MDC, para poder você injetar contexto. Qual que é o usuário da Thaís? Sem expor dados sensíveis, claro, né? Qual que é o ID da sessão, esse tipo de coisa, porque aí a gente consegue filtrar e localizar realmente qual que é a requisição que ela fez e todos os passos que ela fez ali na aplicação, até localizar.
Ótimo, mas o próximo ponto nosso é monitoramento. O login já não é um monitoramento?
O log é um nível mais abstrato, né? A gente está ali colocando informações de contexto, mas não é só apenas o log, né? Quando a gente fala de monitoramento, a gente está pegando a saúde do sistema de uma maneira global. A gente tem que olhar, por exemplo, assim, quanto de processamento ele está gastando, né? Se o servidor está no limite ou não. Então vai pegar ali a média de CPU, vai pegar a CPU por transaction, né? Por endpoint, por exemplo, no caso de uma aplicação web, vai pegar também consumo de memória, né, I/O de disco. São informações da saúde da máquina que aquela aplicação está rodando. Em vários cenários, a gente tem um conceito de application monitoring, porque sua aplicação pode ter várias réplicas, né? Então, isso meio que agrupa e te dá uma informação consolidada de tudo. Aí você vai pegar, por exemplo, taxa de erro, né, transações de sucesso, tempos, né, médias, medianas, né, e vai, percentis de execução. Então é tudo que engloba ali a saúde do sistema como um todo. Porque às vezes está tudo funcionando, as coisas estão no log, mas subiu às vezes um código que está ineficiente, aí ou gasta muita memória, né, tá gastando muito espaço, ou tá gastando muita CPU. Então isso vai deixando, vai degradando a performance do sistema. Aí só o log já não dá aquela resposta para aquele problema, né?
É, o monitoramento é importante para prevenção, né? É uma coisa assim, o log já aconteceu. Aí você tá ouvindo, você tá analisando o que aconteceu. O monitoramento, você tá de forma proativa acompanhando como que o seu sistema está performando, né? Se ele está dentro, se tem número de conexões adequadas com o banco, se está atingindo, está chegando próximo ao máximo, essas coisas que o Matador falou, né? CPU, memória, e aí você tem ações, né? Você tem como fazer alguma coisa antes que aquilo se torne realmente um problema e que seu usuário vá perceber. Então, você consegue fazer a escalabilidade do sistema e consegue tomar algumas atitudes, ver por que determinada consulta está demorando muito para ser realizada no banco de dados. Então, do outro lado, assim, é a prevenção antes de acontecer algo que aí que vai estar no log, que aí que você vai procurar o problema, entendeu?
Sim, explicou muito bem a parte do proativo, né, e o reativo. O log é mais reativo, né, ele traz mais detalhes, né, para te ajudar a resolver aquele problema depois que aconteceu, né. E no caso do monitoramento, você age de maneira proativa, né, e você também pode plugar alertas, né.
Exatamente.
Você não precisa ficar vigiando, você simplesmente pluga um alerta ali que pode chegar no seu e-mail, esse tipo de opção. No nosso caso, a gente já expandiu para isso, né? Existe o time de NoxSock que fica monitorando, recebendo os alertas e tomando a primeira ação do nosso trabalho aqui como um todo, né? Mas lá no início, quando a gente usava, era um time bem pequeno e a gente só usava o New Relic aqui para monitorar, né? Aí chegava o alerta só no nosso e-mail, às vezes no celular, para poder tomar alguma ação, né?
Hoje já tem na Hotmart muito evoluído a questão do escalation, né? Tem a equipe de NoxSock que vai tomar a primeira medida e tem toda uma automação de escalation que vai acionando pessoas à medida que aquele alerta ou é muito importante, né? Tem uma criticidade alta, vai acionando para imobilizando as pessoas para identificar o que aquilo aconteceu, né? E a gente pode ter também automações, igual a Thaís citou, associadas ao alerta, porque às vezes está acontecendo no nosso contexto de negócio, né, um lançamento de um produto, né, tá tendo um consumo ali, um tráfego acima do normal, o próprio sistema vai se escalando para poder dar conta do recado sozinho. Não precisa de uma intervenção humana nesse cenário. Essas são automações que a gente tem em cima de métricas de monitoramento, né? CPU, memória, quantidade de request e por aí vai. Tem uma coisa assim que é muito interessante nisso, é que ao longo da vida de um sistema, né, assim, de um produto, nem sempre uma coisa que sempre funcionou vai funcionar daquele jeito para sempre, né? Então as coisas vão evoluindo, né? Por exemplo, uma tabela que antes era pequena, ela pode começar a ficar grande, e algo que performava bem passa a performar mal. E o monitoramento ajuda nisso, né? A gente identificar esses tipos de gargalos que vão surgindo com o uso prolongado do sistema. Uma coisa é quando o sistema é pequeno, a Hotmart quando começou lá com o monolito, hoje é outra coisa quando a gente está no tamanho que a gente está atualmente.
Perfeito. E aí, chega no nosso terceiro nível, né? Mas como que é a observabilidade perante o monitoramento e perante o log?
Eu acho que, para mim, a coisa mais legal que tem é essa tal de observabilidade. Porque o negócio é interessante. Porque, às vezes, a gente tem um sistema que ele tem muita transação ali dentro, né? Tem um volume alto de requests. Então, uma pequena anomalia, um pequeno problema não afeta o todo, porque o todo está performando muito bem. Então, o que é observabilidade? É a gente olhar para detalhes e às vezes entra, inclusive, em regras de negócio, né? Eu posso avaliar transações individuais importantes para detectar anomalias nela. Posso ter algo associado ao negócio, por exemplo, eu tenho uma média de transações de compra por minuto, por hora, por segundo. Se tem alguma anomalia, tanto para cima quanto para baixo, aquilo dispara algum alerta para ser avaliado, né? Uma baixa latência pode ser um problema que a request não está chegando mais no servidor, né? Então parou de processar aquela coisa. Por quê? Porque pode ter subido uma outra coisa que gerou algum impedimento, sei lá, algum fluxo atrapalhado lá que impediu o usuário de completar uma determinada tarefa. A observabilidade pega isso, não é só simplesmente analisando o número frio de CPU, memória, né? E também tem a questão da rastreabilidade, né? De qual pedaço do request está se passando aquele problema.
A observabilidade, você vai usar suas informações de monitoramento com inteligência para tomar decisões até de, igual o Matador falou, de negócio. Tipo assim, do ponto de vista de monitoramento, seu sistema pode estar todo ok, não deu nenhum alerta e tal. Mas diminuiu o número de sign-ups lá na segunda-feira, que você tem uma certa média. E aí você pode, mas por quê? Será que subiu alguma coisa que... Será que teve alguma mudança recente que possa ter influenciado e as pessoas não estão conseguindo mais criar novas contas? Né? Então, você usar o monitoramento para te dar insights, né, de que pode estar acontecendo com o seu sistema, interferindo até no negócio dele.
Sim, sim. Legal. Muito, muito importante... para gerar insights também, né, para o seu negócio. Para o seu negócio performar mais, você pode achar até oportunidades de outras coisas que você nem fazia com a observabilidade. Mas, em geral, assim, eu acho que esse trio, monitoramento, log e observabilidade, é algo crucial para qualquer aplicação. Ali você vai conseguir cercar por todos os lados, né, resolver todos os problemas que aconteceram e prevenir para que eles não aconteçam bem e conseguir performar melhor também.
É um grande diagnóstico, né, na verdade, assim. E quanto mais apurado isso estiver, mais visão e menos cego a gente vai estar, entendeu? É muito ruim quando acontece algum tipo de anomalia, né, que a gente não sabe primeiro. Entendeu? Se acontece muitas situações em que a equipe técnica é avisada porque alguém tentou usar e não conseguiu, e a equipe técnica não está sabendo que está tendo um problema, isso é um sinal de fumaça que tem alguma coisa falhando nesse trio de log, monitoramento e observabilidade. Porque ele serve justamente isso, para a gente antecipar o problema e conseguir agir trazendo o mínimo de impacto para o usuário no dia a dia, né? Para as pessoas que vão usar o sistema.
Resumidamente, então, assim, fazendo uma analogia, o log seria o número, o monitoramento seria o dado e a informação seria a observabilidade?
Sim, seria tipo isso, assim, uma analogia. É como se o log... Vamos fazer um paralelo aqui com a área de medicina, né? Claro que de uma maneira muito mais simplória e tal. Mas imagina quando você vai no médico e o médico começa a te fazer um monte de pergunta. Teve febre? Sentiu dor de garganta? Tá não sei o quê? E ele começa ali a fazer aquela anamnese em você. Isso é como se fosse o log, né? O monitoramento seria o exame, né? Então vamos lá, você vai fazer um raio-x, fazer um eletro, né? Vai fazer qualquer outro, um exame de sangue, por exemplo. E a observabilidade é o resultado desse exame, né? Que ele vai analisar aqueles números ali.
Disso tudo, a análise do que você respondeu para ele com o resultado dos exames.
E às vezes nem é um exame.
Mais o conhecimento do médico também.
Mais o conhecimento passado dele, né?
Isso. E vai cruzar os dados com mais de um exame, provavelmente, assim.
Boa, incrível. E assim, por que a gente tá falando disso tudo, né? Eu já comecei falando, a gente falou que teve a quebra do monolito para microserviço e tal. Mas a real é que quando a gente tá no monolito, a gente tem uma única saída. E é esse trilho do log, do monitoramento e da observabilidade é fácil de você pegar. Quando você quebra isso, aí a coisa já não fica tão bonita assim. Como que foi esse processo de evolução desses processos de log, monitoramento e observabilidade dentro da Hotmart? Como que é hoje, assim? Como que a gente consegue garantir e acompanhar a saúde dos nossos sistemas?
O Elton é de uma época que a gente entrava nas máquinas para ver o log com o tail-f, rodava ali um grep para poder fazer um filtro específico, e a gente ficava olhando log do servidor. Eram poucas máquinas, não sabe, lá os terminais na mesma janela ali, né, num outro monitor, eu ficava olhando nessa época aí, né?
Quer dizer que era fácil, era simples, né? É simples, era não era
mais
fácil.
Simples, né? Mas não era fácil, exato. E, por exemplo, eu lembro que 9 anos atrás, quando a gente entrou, né, eram 3 máquinas só que a gente tinha de servidor, para tudo. A Hotmart inteira eram 3 maquininhas, balanceando, mais para balanceamento de carga, porque senão seria uma só, né? Aí ela caiu, perdemos tudo. Então, a gente abriu o terminal ali, 3 terminais, um terminal conectado em cada máquina, tail-f em cada uma, e olhando o que está acontecendo. Faz um teste aqui, aparece lá. E depois, a gente já começou a ter uma certa dificuldade, antes mesmo do microserviço, quando a gente teve que separar uma época, teve a preocupação de falar assim, pô, a gente não pode derrubar o checkout porque a gente quer lançar uma funcionalidade na plataforma. E, tipo assim, às vezes como a nossa arquitetura era JBossim, né? Tinha muita coisa em sessão, por exemplo, né? O usuário conectava e tinha uma sessão que ficava em memória no servidor. Aí toda versão que a gente lançava desconectava as pessoas, ou seja, derrubava todo mundo. E isso era uma coisa que a gente não queria, porque assim, quando a gente lança uma versão, a gente está propositalmente derrubando o sistema. E no caso, como era um sistema único, a gente derrubava todo o sistema. Então, de repente, eu quero ali fazer algo para emitir nota fiscal aqui, coisa de back-office, e de repente ninguém consegue comprar naquele momento porque eu estou lançando essa funcionalidade nova. Então, a gente teve uma primeira quebra ainda, que foi checkout. Era o mesmo projeto, só que a rota batia só checkout e a outra, a rota batia o resto.
Isso, era basicamente isso.
Aí já começou a dificultar um pouco a pegar log.
Aí eu lembro que a gente fez um negócio que na época foi muito engraçado, assim, e algo bobo. O sistema era server-side render, né? Então era todo processado com JSF e cuspia lá pro navegador, né, as páginas certinhas. A gente colocava um comentário na página de qual máquina que processou aquilo, para poder facilitar a gente achar no log onde aconteceu, porque aí começou a ter mais máquinas, mais coisas.
Sim, esse artifício aí é o avô do MDC, né?
Exatamente, o avô do MDC.
Com os microserviços ficou bem mais complicado, né? A gente precisava de ter uma forma de buscar esses logs num lugar centralizado, né?
Porque isso. O que acontece? Com o monolito só, tudo é menos integração, né? Então, quando cai na determinada máquina, a operação de ponta a ponta tá toda ali. Então, você consegue acompanhar o log todo num lugar só. Então, você achou a janela do servidor que tá o log, então você consegue fazer toda a análise ali dentro. Quando a gente trabalha com quebra menor de serviços, né, com cada pedaço, então você tem mais integrações. Então você tem que saber, pô, deu um erro. Então qual o pedaço daquele fluxo todo que deu? E aquilo pode envolver mais de um sistema. Então você não vai precisar logo de uma máquina mais, você tem que precisar de várias. Você precisa de algo centralizado, que você consiga ver, tipo assim, agrupar os logs de várias fontes, né, de vários dados.
Sim, exatamente. E no caso, o microserviço foi uma explosão, né, de serviços mesmo. Antes a gente tinha todo o escopo em uma aplicação só, a gente foi quebrando e, de repente, milhares de aplicações com escopos menores, cada uma. Então, fica muito difícil. Eu não ia entrar em 1000 máquinas para ver o log e botar ali no terminal. Então, a gente teve que fazer essa transição de coletar esse log, jogar para um lugar central onde eu podia ver de uma forma só. Tudo que está passando ali em todas as 1000 aplicações, né?
E essa evolução, ela foi muito gradual. A gente não chegou na estrutura que a gente tem hoje logo de cara. A gente começou com uma stack mais simples, né? Basicamente, a gente colocou um appender de log na nossa própria aplicação, né? Usando uma biblioteca que chama Logstash. Essa biblioteca, ele captura os mesmos logs que estavam indo para o console, né? Então, se eu pegar e abrir o arquivo lá no servidor, vão ser os mesmos logs, só que ela é responsável por pegar aquela informação de log e enviar aquilo para um servidor, que a gente usava o Greylog como esse servidor. E os desenvolvedores, as pessoas acessavam o Greylog e ali tinham os logs de tudo, né? Só que aí isso começou funcionou muito bem até a gente chegar nos pontos de gargalo.
Sim. E a gente até teve uns probleminhas ali, mas não pelo Greylog em si, mas pela estratégia que a gente, pela abordagem que a gente usou, né? De deixar uma dependência com o servidor, né? E aí isso pode causar algo a não fazer, né?
Contra-exemplo, né?
É um contra-exemplo, porque se acontece alguma lentidão, algum crash ali no servidor de log, isso pode comprometer sua aplicação. E não faz sentido você parar de vender um produto por causa do seu servidor de log, entendeu? O log é para te ajudar, não para te atrapalhar. Então, foi um algo aqui que a gente teve que rapidamente evoluir para outro caminho, né? Aí a gente adotou FluentD para poder fazer a gente continuava logando na saída padrão mesmo, né? E o FluentD é um agente que ele faz a captura do que você está logando e faz a transmissão de forma independente, né?
É como se a gente aprendeu com o próprio erro, né? Porque a gente simplesmente colocou o appender na aplicação que integrava direto com o servidor. Então, o log virou um ponto de falha para a aplicação, né? Se o servidor que processa aquela request começar a não suportar o volume daquela request, a gente viu que a biblioteca que enviava isso começava a degradar a própria aplicação. Ela começava a armazenar na memória da aplicação o registro que precisava ser enviado via fila, né? E aquilo atrapalhava a própria aplicação, né? Em vez da aplicação gastar memória com as coisas associadas às funcionalidades, ela começou a processar, gastar recurso com o próprio log, que o servidor não estava dando vazão. Aí que a gente foi evoluindo para esses outros mecanismos, né? Tem essa caixinha do FluentD e tem outras caixinhas a mais, porque não é só o FluentD, né? Tem toda uma arquitetura por trás ali.
É, exatamente. Aí, com essa evolução, e o crescimento da empresa, aí começa a ficar cada vez maior a necessidade do log, né? Por um lado, tem questão de regulação, né? Porque quando a empresa começa a fazer vendas, movimentar dinheiro num volume maior, você tem que prestar algumas satisfações para o governo, para compliance. Então, você tem que ter certificados que você tem que tirar. Então, isso foi um ponto que criou uma exigência, que aí a gente teve que aprimorar um pouco essa entrega do log, armazenamento de log, ser algo bem mais sério do que só mandar para um lugar para os desenvolvedores debugarem e tudo mais, né? O log ficou muito mais importante. E tem o lado do volume de dados também, com a Hotmart explodiu e fica gigas e gigas de log que você tem que transportar do servidor onde roda a aplicação até o armazenamento e a visualização do usuário. Então foi um desafio assim grande fazer todo esse caminho, mas de forma que não aconteça o que já acontecia antes, de atrapalhar a aplicação, né?
É, o log transformou em algo muito importante para o negócio, a ponto assim, não tá tudo bem perder o log, né? A informação, o que aconteceu ali, ela precisa de ser persistida e de maneira duradoura, né? E não é só...
Organizada também, né? Você tem que dar... Você tem que poder fornecer, nesse caso, essas entidades pedirem, você tem que conseguir... Então, passou a ser uma coisa que não é só para o desenvolvedor achar um bug, por exemplo, ou identificar alguma coisa do sistema. Passou a ser algo de compliance mesmo.
É. Isso te traz uma multa, né? Se você, por exemplo, não armazenar por um ano o log, dependendo da certificação, vem uma multa milionária na sua empresa e acaba inviabilizando talvez até o seu negócio ali para... Só por ter que pagar uma multa dessas.
Aí a gente começou a quebrar em vários tipos de ferramenta, né? Então a gente usa o Kibana com Elasticsearch, que ela serve mais ali para aquele consumo de dado, entre aspas, mais online, né? Então a gente ali não tem muitos dias de log, eu acho que atualmente são só 3. Mas isso é uma escolha nossa, né? A capacidade de armazenamento ali é o tamanho do storage que a gente vai dar para aquela solução, e ele é rotacionado, né? Então os mais antigos vão sendo descartados para entrar dos mais novos. A gente viu que 3 dias era suficiente ali para uma pessoa avaliar, né? Às vezes avaliar alguma issue que foi aberta, ou avaliar, né, um lançamento de alguma nova feature, de funcionalidade. Isso para o dev tá ok. E tem também o outro lado, que é onde a gente vai armazenar de maneira grandes informações de maneira mais barata. Eu acho que vale a pena você entrar no detalhe dessa arquitetura, que é muito interessante.
Sim, sim. Então, o log, a ponta inicial, a ingestão do log que a gente chama, a gente faz com FluentD hoje. É uma ferramenta até open source, né? Ela faz a captura do log, te possibilita fazer filtros, se você quiser, por exemplo, inibir log de debug, esse tipo de coisa. Você consegue implementar transformação, já fazer uma formatação inicial para antes da ingestão, se você quiser. E ele tem conectores para vários tipos de brokers de mensagens para fazer a entrega desse log, né? Por exemplo, a gente consegue ali fazer um conector, fazer o FluentD, ele conectar direto com o Kafka, por exemplo, e sair mandando todos os eventos para lá. A gente usa o Kinesis, que é meio que um concorrente do Kafka, é um broker de mensagens, mas é considerado como stream de mensagens, porque ele não é nem mensageria e nem banco, né? É um intermediário entre os dois casos. E a gente usa o Kinesis, que é uma solução própria da AWS. Como a gente sempre foi AWS, né? Ficou mais fácil ali por questão de praticidade mesmo na hora de desenvolver, né? Poupou para a gente muito tempo simplesmente usar algo que estava ali pronto para usar. E a escalabilidade dele é bem simples também, né? É basicamente aumentar shards de acordo com o volume de dados que você está fazendo. E ele é uma porta inicial para todo o seu mundo de dados ali, se você quiser. Então, ele faz uma entrada para o seu Data Lake, por exemplo. Você pode armazenar aquele dado ali. Ele já tem um plugin. Em alguns casos eles chamam de data sync, né? Onde ele vai despejar os dados, vai escrever tudo. E tem o link também para stream. Então, quando a gente começou a se envolver com essa questão de dados, a gente viu que era muito usado uma arquitetura que chama arquitetura Lambda. Não é Lambda de as funções Lambda, mas arquitetura Lambda, porque ela tem duas pernas, uma que é mais batch e outra que é mais real-time. Para atender os dois cenários de análise, quando a gente trata de analytics, né? Para fazer uma análise mais real-time, para você ver durante os eventos acontecendo, você analisar tudo aquilo ali. mas também a gente quer ter uma análise histórica com dados mais a longo prazo, né? Então, no caso, o Kinesis, ele faz uma perna, o Kinesis, como todo o stream de dados, faz uma perna para esses dois mundos. E atendeu para o nosso log, porque a gente manda para ali, para o Kinesis, e ele já está salvando no S3, que é o nosso storage principal de dados. E ali a gente mantém por anos esse log, sabe? Depois de armazenado ali, tem toda a questão por essa parte de compliance. Esse log, esse próprio S3, onde a gente salva, ele por si só já é auditado. Então, por exemplo, quando cai um log ali, aí ele loga falando que caiu um log ali.
É o log do log, né?
É um inception de log aí.
É o metaverso do log.
É, exatamente. Se alguém deleta, aí tem que logar. Embora ninguém delete, porque é impossível deletar, porque tem toda uma política. Tem uma outra conta mestre, que é mais de segurança, que só uma outra pessoa, por exemplo, se eu tenho uma permissão de administrador geral de uma conta da AWS, eu não consigo deletar, porque precisa de um double check lá do Flávio. Ele tem um token físico para conseguir aprovar e deletar um arquivo desse tipo de log, entendeu? É algo bem seguro assim, mas é uma exigência dessas compliances, por exemplo, que a gente tem que seguir. Então, assim, o motivo inicial do S3 é essas compliances. Como é um storage muito barato, né? Se a gente fosse fazer, por exemplo, direto no Elasticsearch Kibana, ia ficar muito, muito mais caro. E até esse é um motivo para a gente só usar 3 dias o log ali, né? No Kibana. O Kibana, ele traz facilidades para o desenvolvedor, para ele debugar, uma interface visual bacana. Mas a gente tem que replicar esse dado no Elasticsearch para aparecer no Kibana. E com muitos dados, igual a gente tem, ficaria muito caro se a gente deixasse por meses ali, né?
Quais são as principais métricas, assim, que a gente utiliza para observabilidade, os principais sistemas que a gente utiliza hoje para garantir, né? Beleza, a gente conseguiu colocar o log lá, a gente tem segurança sobre ele, como que a gente extrai mais inteligência disso, né? Como é que a gente consegue ter essa observabilidade de maneira mais efetiva hoje?
No início, desde o início, quando a gente entrou aqui, já tinha o New Relic, né? O Matheus, ele pesquisou aí, achou interessante, e é realmente uma ferramenta muito boa. Ele coleta todas as métricas que a gente manda, né? Via um agente, a gente instala um agente que vai capturar toda essa telemetria e mandar os dados para o New Relic. Hoje a gente usa mais do que um, porque tem casos que a gente usa o Datadog, que é um concorrente, mas muito porque a gente comprou empresas que já usavam o Datadog, então a gente acabou não desfazendo por questão contratual também, né?
E essas ferramentas, elas são cruciais porque tem toda uma inteligência interna de garantir que o agente não vai degradar a aplicação, né? Então, a gente não acontece aquele problema que a gente aconteceu lá atrás com o Logstash. E as informações do New Relic, ficam armazenadas de um jeito que a gente consegue montar dashboards, fazer queries, né? Então, eu consigo monitorar ali várias coisas também associadas ao negócio, né? Então, as métricas mais usuais, assim, básicas, né? Tipo, memória, CPU, throughput e tempo de execução, né? Que é a duração ali daquela request. Mas a gente pode, por exemplo, assim, colocar métricas lá, dependendo da situação, é possível, né? Associadas a negócio, né? Tipo, quantas vezes um relatório foi emitido, né? Quanto tempo, quantas vezes foi processado algo específico associado ao negócio, né? É possível agrupar aquilo tudo no New Relic. A gente usa algumas coisas no New Relic e a gente tem também nosso próprio sistema de ingestão de dados e também de consultas, né, que é o Astrobox. Então, muitas dessas métricas, a gente faz dashboards no próprio Astrobox também. E o New Relic, ele suporta também essa questão de logs, né? A gente poderia também configurar a aplicação para mandar logs para o New Relic. A gente acaba que não usa, porque a gente tem a nossa solução já robusta de logs e está resolvido ali, entendeu?
Sim, e a questão de custo e segurança também, né? Porque se a gente mandar para o New Relic, a gente vai facilitar para o desenvolvedor, porque em ter uma ferramenta única ali, mas a gente vai ter um pagamento dobrado, porque a gente ainda tem que manter o log interno. Então, seria pagar duas vezes pela mesma coisa.
Também é importante falar que a gente falou bastante do New Relic, mas não é só ele que a gente usa, né? A gente usa também o Kibana, utiliza também Sentry, Datadog, igual o Elton falou, né?
Exatamente. E o legal dessas ferramentas é que elas evoluem com o tempo, né? Lá atrás, quando a gente usava, o APM do New Relic não tinha nada a ver com o que é hoje, né? Hoje, por exemplo, tem Docker, antes nem existia. Então, por exemplo, ali você consegue monitorar o seu container lá, entendeu? Os seus services dentro do cluster. Ele vai evoluindo com o tempo e trazendo novas funcionalidades que, se a gente fosse ter que manter, seria um pouco mais chato, né?
É interessante, porque antigamente a gente tinha análise, por exemplo, se o servidor estava no ar ou não, né? Então ele monitorava direto a máquina, tinha um agente na máquina. Hoje ele consegue fazer a instrumentação do cluster Kubernetes, então ele dá informação do tipo assim, o pod está restartando. Aquilo às vezes para o usuário não impactou porque tem outras réplicas rodando em outros pods, mas a gente já sabe que aconteceu alguma coisa errada com o cluster, que um pod está tendo muito restart. Então a gente tem que entrar lá e olhar por quê, ou seja, a própria ferramenta está evoluindo e pegando coisas de infraestrutura que estão disponíveis no mercado, né? Faz integração com a Amazon, então se usa serverless, né? Captura serverless, consegue monitorar também banco de dados, né? Cache, várias coisas que a gente utiliza ali como infraestrutura para aplicação.
Perfeito. E acho que assim a gente vai caminhando para o final da nossa conversa. Acho que foi uma conversa extremamente rica, assim, e proveitosa, né? E com muito, muito, muito conhecimento aqui adquirido. E para a gente finalizar, temos aí a nossa dica PodDev. Então, o que os nossos ouvintes podem e devem fazer para acompanhar de maneira efetiva os seus produtos, os seus sistemas dentro dos ambientes que eles estão atuando?
Eu acho que usar essas três coisas, né, essa tríade que a gente falou, né, o log, monitoramento e a observabilidade, tomando os cuidados, né, que a gente falou aqui, né, que ter essas três coisas, mas que isso não interfira no funcionamento do seu sistema, né? Ter zelo, cuidado com as informações que você está logando também, né? Não pode ferir nenhuma lei de proteção dos dados, né? Você tem que... São informações ali que você vai colocar para saber sobre o seu sistema, mas sem ser algo sensível, né? E seguir essas práticas que a gente falou aqui, né, hoje,
eu acho. Eu acho que a Thaís citou algo muito, muito importante, e a fala dela merece ser frisada, que há muito tempo, alguns anos atrás, a gente não tinha a LGPD, né? Ela foi criada há pouco tempo e ela está em vigor, então a gente não pode, assim, a gente fere a lei mesmo se a gente logar algo que identifica uma pessoa, né? Então, por exemplo, assim, não deve se logar CPF, e-mail, a gente pode logar e deve logar um ID, né, um código que é interno e que, se precisar, eu vou saber qual que é aquele usuário, mas eu nunca vou colocar uma informação que seja sensível de alguém ou alguma informação sensível de pagamento. Eu acredito muito que para as pessoas começarem a montar essas estruturas, depende de entender muito o momento e a maturidade da empresa, né? Então é recorrer sempre a recursos e serviços já prontos, que elas vão encurtar o caminho, né? e vai te dar um certo nível de segurança. E à medida que o volume e o preço desse serviço for aumentando, aí você vai trazendo mais dentro de casa e vai refinando e aprimorando para tentar otimizar a utilização desses recursos.
Sim, eu acho que todo mundo pode e deve fazer é gastar um tempo e dar importância na hora de ficar instrumentando o seu código. Não é uma tarefa que você tem que fazer de forma desleixada, né? Se você gasta um tempo e dá uma importância para o que você codifica, você tem que dar importância para o seu teste na hora também de escrever, tem que dar importância na hora de instrumentar. Então, categorizar direitinho o log, né? Debug quando é debug, informação quando é informação, ser mais assertivo, porque isso vai facilitar para você achar o seu problema depois e para quando outra pessoa estiver olhando também.
Maravilha, gente. Gostaria de agradecer imensamente a participação aí dos nossos convidados hoje. E também muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Não perca o nosso próximo episódio. Lembrando que os nossos episódios saem quinzenalmente. E em breve você vê mais conteúdo de qualidade aqui no PodDev. Valeu, gente.
Tchau, pessoal.
Até mais, gente.
Falou, pessoal. Grande abraço pra todo mundo aí.
Deploy complete. Shutting down system. See you next time.